Mais uma vez, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição do Banco de Portugal no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS na qualidade de membro da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Dou-lhe já as boas-vindas ao Sr. Dr. João Raposo, Diretor do Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória. Então, vamos dar início à nossa audição. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Costa, tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. João Raposo, também senhores e senhores deputados, e agradecer naturalmente a presença do Banco de Portugal nesta comissão para este tema que é tão relevante. Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, o RASI, as comunicações das operações suspeitas cresceram 42% em 2025 e cerca de 90% nos últimos 3 anos. Estes números devem naturalmente preocupar-nos e essa é a razão essencial pela qual o Banco de Portugal aqui está presente. Também existem notícias da incapacidade do sistema judicial de tratar este branqueamento, estes indícios de branqueamento de capitais. Por exemplo, é título de uma notícia do Expresso: Justiça deixa branqueamento de capitais sem controle. Também os advogados, citados, por exemplo, por outros órgãos de comunicação social, por exemplo, no ECO, dizem que não existe recursos para o Estado atuar perante estes casos, além da própria complexidade. Isto é a notícia do ECO e a notícia do Expresso. E é por isso, sendo o Banco de Portugal o organismo com uma grande centralidade nesta questão, importa perceber como é que o Banco de Portugal vê estas questões também, quer o aumento, quer simultaneamente também a incapacidade do Estado em responder a estas questões, primeiramente na justiça. Também é importante dizer que certamente as instituições financeiras estão mais bem preparadas hoje para detectar questões, e essa é a primeira pergunta que lhe colocaria. Se temos uma relação direta com o facto de existirem mais casos, ou estes mais casos também têm a ver com o facto das instituições financeiras, que o Banco de Portugal é a entidade reguladora, tem também mais capacidade de detectar essas questões e também de atuar. Acho que podemos estar perante os dois casos, ou se calhar simultaneamente perante as duas situações. Mas, naturalmente, com um sistema financeiro robusto, tem que ter uma boa prevenção de política de branqueamento de capitais. Como é que funciona o sistema de alertas? Como é que está a funcionar esse sistema de alertas? Também é importante olharmos para esse sistema robusto, não só pela capacidade de emitir os alertas, mas também pela capacidade de seguir esses mesmos alertas, porque não interessa às instituições financeiras fazerem um conjunto de alertas se depois esse trabalho não tem seguimento. E também o Banco de Portugal tem tido um papel central neste domínio, quer através da sua atividade de supervisão, quer através da cultura de promoção da prevenção junto do setor financeiro, também através do Fórum de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo. Também olhar como é que está a correr esta política, este fórum, e como é que também vê as instituições financeiras a responder a estes desafios. No atual contexto, claramente marcado pela digitalização da economia, pelos ativos virtuais, pelas bitcoins, pela sofisticação crescente da fraude financeira, como é que o nosso sistema financeiro e como é que o Banco de Portugal está preparado para responder a esses domínios. Porque, naturalmente, a política de prevenção de branqueamento de capitais e de combate ao terrorismo hoje é completamente diferente do que era há 10 ou há 15 anos atrás, com novos produtos financeiros mais complexos, com modelos financeiros mais complexos, com os bitcoins, com também a digitalização total da economia. Talvez seja mais difícil, muitas vezes, também seguir o próprio rastro e a perguntar como é que o nosso sistema financeiro está a responder perante estes dados. E, naturalmente, esse sistema financeiro obriga a ter uma grande capacidade regulatória. Como já disse, o Banco de Portugal tem estes mecanismos, e como é que o Banco de Portugal, no seu trabalho diário, acompanha o facto das instituições financeiras do nosso país estarem ou não a cumprir as regras a qual são obrigadas. Porque, naturalmente, proteger o investimento, proteger também a nossa economia, é garantir uma transparência total neste setor, garantir boa concorrência, garantir lealdade na concorrência, mas, simultaneamente, garantir que não estamos perante práticas de fraude no mercado, garantir que não estamos perante financiamento de terrorismo ou branqueamento de capitais de atividades ilícitas, que muitas vezes podem acontecer, e que, naturalmente, o Banco de Portugal tem que ter a capacidade de impor a essas instituições financeiras este trabalho. Por isso, voltemos aos números. Este crescimento de 90% a nós preocupa-nos, ao Partido Socialista, é a razão essencial pelo facto de apresentarmos este requerimento. Como é que olha para este aumento das operações suspeitas? Conforme já disse, está relacionado com mais capacidade das instituições financeiras ou aumento da criminalidade, ou as duas questões. Quais são os principais riscos e vulnerabilidades do nosso sistema financeiro perante estas práticas? E, naturalmente, como é que olha para a parte digital, para a parte das bitcoins, como também um novo desafio das instituições financeiras? Se existem indicadores do Banco de Portugal do cumprimento ou não cumprimento das regras por parte das instituições financeiras, como é que o Banco de Portugal avalia também as respostas das nossas instituições financeiras, estão a responder bem, se não estão a responder bem, e como é que esta articulação é feita no contexto europeu? Sabemos que está para entrar em funcionamento, em vigor, uma nova diretiva, também uma nova agência europeia, a Autoridade Europeia para o Combate ao Crime e Branqueamento de Capitais. Como é que o Banco de Portugal olha para esta nova agência? Como é que olha para esta agência que está sediada na Alemanha, mas, independentemente disso, como é que olha para esta capacidade de responder a nível europeu? Porque nós também julgamos que este tipo de política obriga uma resposta mais global, nomeadamente a nível europeu. E também sobre os enquadramentos legais. Estamos no Parlamento, por isso, se é necessário fazer novos enquadramentos legais, se não é necessário fazer novos enquadramentos legais para estas práticas. Por isso, o teste ao sistema financeiro é importante, percebemos como é que o sistema financeiro está, como é que o sistema financeiro está a posicionar, e é muito importante que não só o sistema financeiro chama a atenção destas possíveis práticas de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, como também, naturalmente, ele depois tenha o seguimento necessário pela própria justiça, porque, caso contrário, as instituições financeiras estão a fazer o seu trabalho, mas depois não têm o devido seguimento. Por isso, agradecer novamente a sua presença e também pelos contributos que nos possa dar sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Passo a palavra ao Sr. Dr. João Raposo para responder. Sr. Doutor, dispõe de 5 minutos. Tenho o contador. Tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Talvez começar por uma brevíssima nota de enquadramento do que são as funções do Banco de Portugal no contexto deste sistema mais amplo de prevenção, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O qual supervisiona cerca de 230 entidades, entre instituições de crédito, pagamento, meio eletrónico, entidades que prestam serviços com ativos virtuais. E aquilo que é o papel essencial do Banco de Portugal é procurar, de facto, mitigar o risco de que estas entidades sejam utilizadas para efeitos de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. Isso é feito essencialmente, eu diria que em dois momentos. Em primeiro lugar, no momento da entrada do mercado, ou seja, e esta é uma evolução que eu diria muito significativa do que tem sido a atuação do Banco de Portugal nos últimos anos, ou seja, o Banco de Portugal tem procurado ser cada vez mais exigente no momento da entrada de mercado. Ter a certeza de que quando uma determinada entidade se apresenta para prestar serviços financeiros, está desde o início dotada de capacidades, de meios humanos, técnicos, que permitam de facto mitigar esse risco. E depois através daquilo que é a atividade de supervisão contínua, através de atividades inspectivas, que são de facto muito intrusivas. As equipas do Banco de Portugal são equipas que são compostas por juristas, por economistas, sempre por alguém com especialista nos sistemas de informação das instituições que monitorizam o risco de branqueamento de capitais. E depois, através do acompanhamento do cumprimento, aquilo que se chama supervisão off-site, follow-up, portanto, o acompanhamento do cumprimento por parte das instituições daquilo que são as fragilidades que o banco vai detectando. Procurando também aqui gerindo o tempo e responder às questões que o senhor deputado colocou. Como é que o Banco de Portugal vê este aumento do número de comunicações de operações suspeitas? Em primeiro lugar, deixar claro uma coisa, estas comunicações de operações suspeitas, elas não são feitas ao Banco de Portugal e, portanto, elas são feitas à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária e ao CIAP. Aquilo que cabe ao Banco de Portugal é assegurar que os sistemas de prevenção do branqueamento de capitais das instituições estão parametrizados para detectar o que são essas operações suspeitas e sempre que detectam essas operações suspeitas, as comunicam efetivamente. Mas elas são, de facto, comunicadas ao IF e ao CIAP e o Banco de Portugal não tem conhecimento em tempo real dessas comunicações. Como é que vemos este aumento muito substancial destas comunicações de operações suspeitas nos últimos anos? Eu acho que é, de facto, um misto das diferentes coisas que o Sr. Deputado já identificou. Ou seja, há, em primeiro lugar, um reforço que é muito visível da qualidade dos sistemas de controlo das instituições supervisionadas. Há, nos últimos anos, uma aposta em capacidade tecnológica, em ferramentas informáticas, em ferramentas de monitorização, em ferramentas de filtragem e também em recursos humanos e em formação. E, portanto, há, de facto, hoje um sistema, por parte das instituições financeiras, mais capacitado, mais capaz de detectar, de monitorizar e, portanto, examinando, de comunicar. Isto tem também muito que ver com aquilo que é montante a pressão do quadro regulatório, ou seja, o quadro normativo tem sido cada vez mais exigente e o caminho vai com certeza continuar a ser esse, já vamos falar da AMLA. Há um quadro normativo cada vez mais exigente para com as instituições e as instituições têm de facto procurado responder a esse quadro normativo cada vez mais exigente. Mas não é só isto. Eu julgo que há aqui um outro fenómeno que tem contribuído bem muito para a comunicação de operações suspeitas, que é o fenómeno da fraude digital. O fenómeno da fraude é um fenómeno que não é específico de Portugal. O Banco de Portugal promoveu há pouco tempo uma plataforma que chamou de acompanhamento da fraude digital com outros supervisores do sistema financeiro, com as autoridades competentes para a investigação criminal, com a ANACOM, com um conjunto de entidades do setor privado. E de facto, no contexto da preparação desta plataforma, fizemos, de facto, uma análise comparativa do fenómeno da fraude em Portugal e noutros contextos. E Portugal não compara mal. Agora, não compara mal não significa dizer que ela não existe e que não existe numa dimensão relevante. E o fenómeno da fraude está hoje por trás de muitas situações de comunicação de operações suspeitas por parte dos sistemas financeiros. E, portanto, eu diria que a explicação é uma explicação conjunta, ou seja, um aumento de fenómenos de fraude mais um aumento da capacidade das instituições de comunicarem. Como está a correr o Fórum do Banco de Portugal para a Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo? Eu julgo que foi uma belíssima iniciativa, portanto o Fórum tem 3 anos. Nestes 3 anos nós temos chamado ao Fórum não apenas as instituições financeiras que têm sendo permanente no Fórum, mas, por exemplo, o TCIAP esteve já 2 vezes no Fórum, a Unidade de Informação Financeira esteve já 2 vezes no Fórum, e no último Fórum que realizámos há cerca de um mês, um dos temas foi precisamente este que agora estamos a falar. A propósito de uma plataforma que a UIF tem em funcionamento há cerca de um mês e meio, que é o GoAML, portanto, que é precisamente uma plataforma para permitir a comunicação de operações suspeitas de forma mais fácil. A propósito dessa plataforma, nós discutimos com o IFE, discutimos com o TCIAP o tema das comunicações de operações suspeitas e a forma como ele pode ser gerido de forma mais eficiente. Talvez, porque o meu tempo está a terminar, dois pontos muito rápidos. O tema da AMLA. A AMLA altera, de facto, de forma estrutural, o modo como se vai passar a supervisionar e regular a matéria de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, e o Banco de Portugal tem, de facto, procurado preparar-se para isso, mas ligando à questão que o Sr. Deputado me colocava, está neste momento em discussão, vai ser colocada em consulta pública nas próximas semanas, precisamente um novo modelo de comunicação de operações suspeitas, aplicado de forma transversal em todos os países que integram a AMA, de forma, de facto, a facilitar a análise por parte dos destinatários destas comunicações de operações suspeitas, em particular das UIFs.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Raposo. Passamos então aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado, Sr. Deputado, estava a olhar para si, estava a olhar para... Do grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Carlos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Dr. João Raposo. Primeiro começo por cumprimentar aquele que é o trabalho que o Banco de Portugal tem feito e os seus colaboradores, os seus trabalhadores, nomeadamente Vossa Excelência, agradecer esse trabalho. Esta é uma área sensível e é uma área que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, consideramos importante, até porque acho que é unânime que a criminalidade económica prejudica o Estado, prejudica a concorrência, prejudica as empresas, prejudica os cidadãos, ou seja, prejudica todos os agentes de um país, e nesse sentido é muito importante que exista essa ação. O Partido Socialista apresentou um requerimento na sequência das notícias recentes que já falámos, dificuldades sentidas pelo DCIOP, no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, e nós, o Grupo Parlamentar do PSD, requeremos que entidades como o Banco de Portugal, a CMVM, a ASF e a ASAI também pudessem ser chamadas. Estamos agora a ouvir a última destas quatro. O Banco de Portugal faz parte da Comissão de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, e nesse sentido parece-me valiosa os esclarecimentos que possa dar. Esta comissão foi criada em 2015 por um governo PSD-CDS e onde o Banco de Portugal, para além de membro da comissão, é membro do Comitê Executivo e também membro do Secretariado Permanente, daí a relevância particular. Esta comissão tem como principal atribuições avaliar e propor a adoção de políticas necessárias ao prosseguimento da Estratégia Nacional de Prevenção, avaliar riscos, mitigá-los, etc. A minha primeira questão é se considera que a Comissão está a cumprir os objetivos para os quais foi criada e qual é que tem sido o papel do Banco de Portugal dentro desta Comissão e também daqueles que são os fóruns mais restritos dentro desta Comissão. Como já foi aqui dito anteriormente pelo Sr. Deputado Costa e também por Vossa Excelência, o Banco de Portugal é também a autoridade competente na verificação do cumprimento pelas entidades sujeitas à sua supervisão, falou em cerca de 230, e dos deveres e obrigações de prevenção nestas áreas que estamos a abordar. Nesse sentido, o Banco de Portugal tem efetivamente dentro da sua área uma área de supervisão preventiva de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que tem por objetivo realizar, como já falou há pouco, inspeções transversais, reportes periódicos, análise de cumprimento de medidas de supervisão, etc. E aí, depois, o Banco de Portugal tem a obrigação de emitir recomendações, determinações específicas e medidas corretivas. Nós vemos naquilo que foi o relatório do Conselho de Administração do Banco de Portugal 2015, que o Banco de Portugal lançou dois ciclos de inspeções, mas também inspeções genéricas, e participou nos trabalhos de implementação da regulamentação europeia relativamente ao mercado dos criptoativos. Também já foi um tema aqui abordado, mas eu gostava que pudesse complexificar um bocadinho, no sentido de qual é que foi a participação do Banco de Portugal nesta questão em particular dos criptoativos, e como é que pensa que esta situação poderá ser regulada no futuro. No que diz respeito às contraordenações, isto foi algo que considerámos curioso, foram instaurados 720 processos em 2015, sendo que em 2024 tinham sido 803. O que significa que, no que diz respeito aos processos instaurados de contraordenação e aos processos decididos de contraordenação, vemos aqui uma tendência de decréscimo de 2024 para 2025. Tendência essa que é contrária àquela que motivou o requerimento do Partido Socialista. Como também já aqui abordado, o Banco de Portugal constituiu este fórum, que tem cerca de 3 anos, penso que teve a 6ª reunião em maio deste ano, e cujo objetivo principal é sensibilizar os setores supervisionados. Eu questionava de uma forma muito objetiva como é que está a correr essa sensibilização e se notam que já existe um resultado concreto, objetivo e eventualmente mensurável. Relativamente às operações financeiras, e agora aqui de uma forma mais concreta, questionar se considera que hoje existe maior vigilância e maior capacidade por parte do sistema financeiro português de encontrar este tipo de operações ilegais. E também questionar se o Banco de Portugal nota que existiu alguma alteração significativa no sistema português e na sociedade portuguesa que possa justificar este aumento, evidenciou aquelas duas questões em particular. Para além disso, questionava-lhe se existe mais algum outro fator que possa estar a influenciar. E por fim, relativamente à nova instituição europeia, falou de um novo modelo de comunicação de suspeitas. Como é que pensa que este modelo será implementado e quais as suas consequências? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Dr. João Raposo, Diretor do Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória. A sua presença cá é, de facto, muito importante e provavelmente a mais importante de todas as audições que decidimos ouvir nesta Casa sobre matérias tão importantes como a prevenção e o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo. Digo mais importante porque de início nós íamos só ouvir a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, mas depois a Comissão decidiu ouvir também a ASAI, a ESF, a CMVM e o Banco de Portugal. E do Banco de Portugal veio quem está e tutela esta área e considero, de facto, mesmo muito importante, sendo eu um homem da banca, sei também do que falo e do que é preciso para criar balizas e criar aqui formas de combate na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento da atividade terrorista. E, portanto, dizer-lhe que as notícias recentes sobre as dificuldades sentidas pelas autoridades responsáveis na análise e tratamento das comunicações de operações suspeitas suscitam-nos preocupações legítimas quanto à eficácia do sistema nacional e a prevenção ao combate e enquadramento legal particularmente exigente, alinhado com padrões europeus e internacionais. Nós somos um país que ainda está de fronteiras abertas, somos um país que a mobilidade internacional é fácil de entrar, não só física, mas também de comércio, de serviços, onde se inclui os serviços financeiros, e ao que nós ouvimos, há uma entidade cá, chamada, por exemplo, PCC, e pergunto se tem dados sobre esta matéria que associada ao PCC e à dimensão dos membros que se diz na imprensa que estão em Portugal. E, portanto, a existência de um quadro normativo robusto não garante por si só a eficácia do sistema. É preciso agir e o Banco de Portugal fazer verdadeiramente o seu papel e a sua missão nesta matéria e, por isso, considero que a sua vinda cá, como disse, é importante. E a capacidade das instituições para transformar informação em prevenção, investigação e resultados concretos. O Banco de Portugal assume uma posição central, enquanto principal autoridade de supervisão do sistema financeiro nacional. E, portanto, algumas perguntas que lhe quero aqui deixar. Em primeiro lugar, qual a avaliação que o Banco de Portugal faz sobre a evolução dos riscos de branqueamento de capitais no sistema financeiro português nos últimos anos? Lembro aqui, os dados já são conhecidos, há um aumento de cerca de 90%, o que é altamente preocupante. Os bancos fazem o seu papel, mas o Sr. Doutor falou há pouco de algo que não está a ver com a audição, falou da fraude digital. Eu próprio ainda ontem também recebi mensagens do WhatsApp e portanto com fraude inerente a quem dei nota a quem tinha que dar, mas isto é um desafio constante e se a fraude digital é uma questão, o que nós estamos aqui a tratar é o branqueamento de capitais, que é de centenas de milhões de euros, e o financiamento do turismo e a economia paralela, setor. A economia paralela são milhares de milhões. E o Banco de Portugal, o que tem feito também nesta matéria da economia paralela, porque A economia paralela, se pagasse impostos, nós não estávamos, em muitos setores da economia nacional, na situação onde estamos. O custo da burocracia, que muitas vezes cria economia paralela. Só o FMI estimou, nesta casa, que é 6% da riqueza nacional, veja lá, mais de 20 mil milhões de euros. E, portanto, como avalia, considera aqui este aumento significativo das comunicações, das operações suspeitas que devem existir entre os bancos e o Banco de Portugal, reflete uma melhoria da capacidade de detecção ou existe um risco de estarmos perante um fenómeno de reporte pouco seletivo? Porque aí é que está, nós temos que agregar para conseguir perceber de onde é que vem estas atividades, quando, por exemplo, falamos não do branqueamento, mas falamos do terrorismo. Como avalia a qualidade da informação transmitida pelas entidades que supervisiona nas comunicações de operações suspeitas? O Banco de Portugal dispõe de indicadores sobre a percentagem de comunicações que acabam por revelar efetivo risco criminal? Se tem indicadores, pedia que nos desse. Quantos dos que são comunicados pelos bancos são efetivamente crime e que tratamento é dado a posteriori? O Banco de Portugal dispõe de indicadores sobre este aumento atualmente e se existe algum mecanismo de feedback às instituições financeiras sobre a qualidade dos reportes efetuados? Considera que as autoridades nacionais dispõem atualmente dos meios humanos e tecnológicos adequados para analisar eficazmente o volume crescente da informação que recebe? Eu lembro-me, fiz parte, e é muito rápido, Sr. Presidente, porque eu acho que é oportuno, do grupo de trabalho da venda e compra do ouro, nesta casa, há uns anos atrás, há 12 anos atrás. E o diretor da ASEI, na época, mostrou um mapa das milhares de interações que todos os dias eram comunicadas, e ele disse, eu não fiscalizo, porque não tenho meios. E a pergunta que faço é, o senhor considera que isto está resolvido? Existem atualmente dificuldades relevantes na articulação entre supervisores financeiros, autoridades de investigação criminal e o Ministério Público? E, por fim, que alterações legislativas, então entende, regulamentares ou operacionais, considera prioritárias para aumentar a eficácia do sistema nacional e combater o branqueamento de capitais? Esta final é só
opinião, Sr. Deputado,
para que nós possamos melhorar o nosso papel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. João Raposo. O doutor dispõe de 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando então pela primeira pergunta que o Sr. Deputado me colocou, se considera que a Comissão está a cumprir os objetivos e qual o papel do Banco nessa Comissão? O Banco, em primeiro lugar, atribui uma enorme importância a esta Comissão. O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo não pode ser uma atividade de uma entidade isolada. E portanto, a existência de mecanismos de coordenação, de articulação, são absolutamente decisivos do ponto de vista da eficácia de qualquer estratégia nacional de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Portanto, em primeiro lugar, a existência de uma comissão desta natureza e com a composição que ela tem é, na nossa avaliação, absolutamente essencial. O banco está de facto, muito empenhado nos trabalhos desta comissão e o Sr. Deputado sinalizou isso, ou seja, o Banco não só está representado no plenário, mas o Banco tem um conjunto ainda significativo de colaboradores no Comitê Executivo, no Secretariado Técnico Permanente, e portanto o Banco tem disponibilizado a esta Comissão, em particular a estas estruturas, subestruturas da Comissão, os recursos que são entendidos como adequados para que ela possa de facto cumprir as suas funções. Se ela tem funcionado, tem. Esta comissão acabou de concluir um trabalho que é um trabalho absolutamente essencial, ele ainda não é público, mas há de ser público nas próximas semanas, que é a Avaliação Nacional de Riscos. E, portanto, este trabalho de avaliação nacional dos riscos do branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo é um trabalho extensíssimo, de uma dimensão, de facto, muitíssimo grande, que ocupou, eu diria que quase que os últimos 2 anos... de muitos dos elementos desta comissão, e os resultados vão ser divulgados nas próximas semanas. E é um trabalho essencial para que depois, a partir desse trabalho de avaliação nacional de riscos, cada uma das entidades setoriais o possa aprofundar em avaliações setoriais de risco. E, portanto, este trabalho é absolutamente essencial. Depois, alguns números, quer em matéria de ação supervisiva, quer em matéria de processos de contornação, que constam, de facto, do relatório do Banco de 2025. Começando, talvez, pelas ações de supervisão. Aquilo que o banco tem feito nos últimos tempos procurando cada vez mais, e é isto que faz sentido do ponto de vista de uma supervisão que se deve basear no risco, ou seja, que deve alocar mais recursos a operações, a tipologias, a instituições de maior risco, o banco tem procurado cada vez mais dedicar-se a ações de supervisão temáticas, ou seja, dirigidas em particular àquelas instituições, àqueles modelos de negócio, àquelas operações, àquelas tipologias de operações que tenham em geral associado um maior risco de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Foi isso que fizemos também em 2025 e fizemos nos anos anteriores. Em 2025 destacámos no relatório de atividades do banco uma ação de supervisão on-site em matéria de operações transfronteiriças, porque tem um reconhecido risco acrescido de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, e também ao tema dos ativos virtuais. E, portanto, uma das ações inspectivas temáticas que desenvolvemos em 2025 foi precisamente aquelas entidades que estavam autorizadas, enquanto VASPs, ex-VASPs, a prestarem serviços com ativos virtuais. O tema das entidades que prestam serviços com ativos virtuais, e era a terceira pergunta do Sr. Deputado, ele, de facto, ganhou uma relevância acrescida com o MiCA, porque se até aqui, de facto, nós enquanto país supervisionávamos apenas numa dimensão, que era a dimensão que procurava mitigar risco, branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, MiCA obriga-nos a todos a ser muito mais exigentes, porque há todas as outras dimensões que agora passam a ser supervisionadas, a prudencial e a supervisão de conduta. O Banco de Portugal ficou com a responsabilidade da autorização destas entidades e é de facto uma competência que o banco está a exercer com o mesmo rigor com que exercia o registro dos VASPs. O que é que eu quero dizer com isto? Reforçando uma nota que dei logo na intervenção inicial, para nós o momento de entrada de mercado é um momento decisivo, ou seja, quem pretende prestar um determinado tipo de atividade que tem associado um risco elevado, branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo, tem que demonstrar à partida que tem as condições de o poder fazer. E, portanto, tem que demonstrar à partida que está dotado de meios tecnológicos, humanos, para o poder fazer, e esse é um princípio de atuação, eu diria, que nós levamos muito a sério nesta dimensão das nossas competências. O tema dos processos de contratação de que eu me tinha esquecido. O que é que está a acontecer, em geral com função sancionatória e não apenas com relacionada com a prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo? Até dezembro de 2022, o quadro normativo que regia esta matéria era um quadro de legalidade estrita. Ou seja, detectada uma infração, o banco devia reagir com processo de contornação. Numa alteração ao regime geral das instituições de crédito de dezembro de 2022, esse quadro de legalidade estrita foi mitigado por um princípio de oportunidade, ainda muito limitado, mas por um princípio de oportunidade. O que é que isto significa? Isto significa que o banco passou a poder focar a ação sancionatória nas infrações de maior gravidade e maior dimensão. Ou seja, eu diria que a tendência é de que passaremos a ter menos processos, mas processos mais focados naquelas infrações mais materiais. Isto está, aliás, em linha com o que consta da sexta diretiva, que há de ser transposta até julho de 2027. A propósito desta matéria, a sexta diretiva diz que as infrações em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo devem ser classificadas em 4 níveis, 1, 2, 3 e 4, e depois diz que tudo aquilo que sejam infrações graduadas no nível 3 ou nível 4 devem ter obrigatoriamente uma resposta sancionatória. As de menor gravidade, tendencialmente é expectável que os supervisores sejam capazes de lidar com elas sem necessidade de recurso a instrumento sancionatório. Portanto, eu diria que este é o caminho de evolução da função sancionatória do Banco de Portugal, não só nesta área, mas em todas as áreas. Depois, o tema da AMLI, como é que, Como é que nós nos estamos a preparar e em particular o tema das comunicações de operações suspeitas. Nós estamos numa fase absolutamente decisiva do funcionamento da AMLA. Porquê? Porque estão neste momento a ser trabalhados 60 diplomas de nível 2, entre RTS, ITS, guidelines, e portanto, todo o quadro de normativo de nível 2 está a ser trabalhado neste momento. Metodologias de supervisão, prioridades de supervisão, critérios de seleção das entidades que vão ser supervisionadas diretamente e também, a questão que eu colocava, formas de ser mais eficaz numa peça-chave de tudo isto, que são as comunicações de operações suspeitas por parte das entidades obrigadas às unidades de informação financeira. Isso é absolutamente decisivo. O papel do Banco de Portugal, e aqui relacionando também já com a pergunta que o Sr. Deputado Chega me tinha feito, qual é o papel do Banco de Portugal aqui? Eu acho que há aqui duas coisas absolutamente chave. A primeira tem que ver com uma coisa que disse e que me parece muito bem, que tem que ver com, é preciso que as entidades obrigadas comuniquem tudo aquilo que têm que comunicar, mas que não comuniquem mais do que aquilo que têm que comunicar, sob pena de, perdoa-me a expressão, entupirem a investigação criminal com temas que não têm essa... Como é que isso se faz? Eu acho que isso se faz de duas maneiras. Ou seja, a partir da perspectiva do papel do Banco de Portugal, é dois pontos importantes. Ter a certeza de que os sistemas... Isto hoje, a identificação, os alertas são gerados automaticamente. E depois há uma análise por parte das equipas de compliance das instituições financeiras. O primeiro passo é ter a certeza de que os sistemas estão parametrizados de forma correta, ou seja, que geram alerta quando têm que gerar alerta, mas não geram alerta quando não têm que gerar alerta e, portanto, nós temos que ajudar as instituições a trabalhar na parametrização destes sistemas de alertas. E depois dar-lhes este conforto, o conforto de que seremos menos tolerantes para a ausência de comunicação do que deve ser comunicado, mas também evitar aquilo que por vezes se chamam comunicações defensivas. Não há ali um verdadeiro indício, mas vamos... Porque de facto tem esse efeito pernicioso de entupir depois. Nós não temos esses números. Ou seja, e esse é de facto o segundo ponto. A colaboração, e é um ponto de facto importante, a colaboração entre quem, como o Banco de Portugal, atua à montante na prevenção e quem, como as entidades competentes para a investigação criminal, como a UIF ou o CIAP, atuam jusante depois na investigação, é absolutamente essencial. É absolutamente essencial e já agora dizer que ela existe, ou seja, não só estão instituídos mecanismos formais que enquadram essa cooperação, protocolos, eles existem, mas para além ou mais do que esses mecanismos formais, é preciso que nós tenhamos mecanismos, eu não lhe vou chamar informais, mas mais ágeis, que permitam essa comunicação no terreno. E com franqueza eu devo dizer que, quer do lado da Unidade de Informação Financeira, quer do lado da UIF, aquilo que nós sentimos e que eu sinto em particular, eu estou nestas funções há cerca de 10 anos, é total disponibilidade para essa colaboração e ela tem acontecido nos dois sentidos. Agora, ela é naturalmente limitada por algumas das questões que estão no relatório que determinou a existência desta audição e, portanto, há de facto algumas limitações, mas eu não sou a melhor pessoa para falar delas, mas naturalmente que elas existirão, porque uma estrutura que está preparada para lidar com um determinado conjunto, com um determinado número de comunicações suspeitas, quando esse número dispara e duplica em 2 ou 3 anos, é natural que isso se sinta do ponto de vista da capacidade de resposta dessa estrutura e é preciso trabalhar também aí. Portanto, eu diria que é preciso trabalhar a montante junto das instituições para que as comunicações sejam só as que devem ser feitas e sejam bem feitas, tenham qualidade em termos de facilitar depois a vida de quem a jusante fará a investigação, mas depois também trabalhar naquilo que são os meios à disposição das entidades a quem compete a investigação criminal.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Raposo. Só um momento. Quer algum esclarecimento? Portanto, algum esclarecimento adicional? Sobre a questão do PCC, não sei se o doutor...
Sim, isso que eu posso...
Apenas uma pequena nota, já estamos...
É, o que eu posso dizer é, em geral, isto. E, portanto, o banco articula e partilha informação nos dois sentidos com quem, entre nós, tem competência para acompanhar esses fenómenos. E, portanto, isso eu posso garantir. E, portanto, essa partilha de informação com quem tem competência para acompanhar, e não apenas do ponto de vista da investigação, mas também a montante, esses fenómenos, essa partilha de informação, ela existe e não apenas em relação ao PCC, mas existe em geral em relação a todos a fenómenos dessa natureza. E partilha de informação nos dois sentidos.
Muito obrigado, Sr. João Raposo. Damos então por encerrada esta primeira ronda. Questão no salão dos senhores deputados, pretendem escrever para a segunda ronda. Algum esclarecimento adicional? Não? Muito bem, então dou por encerrada esta audição. Muito obrigado, senhores deputados. Também encerro assim também esta reunião. Muito boa tarde.